esse é o meu pecado. Mesmo sendo a Deus falado, eu ensino onde quero ir. É difícil, eu sei, seguir-se, mas uma melhor vida pra viver. Mas em mim tua vontade, mesmo sendo amargo cálice, me ajude, ó Pai, beber. Segue a minha vontade, é contrária do Senhor. Ajude a obedecer-te, e como tu sabes suportar a dor, como a tua própria carne na cruz crucificou. Meu Cristo, eis-me aqui.
Abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez buscando a Deus, procurando realizar a tua vontade, né? Procurando descobrir a melhor maneira de chegar a Deus, de agradar a Deus. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, amém, Jesus. O Senhor nos tem falado, o Senhor nos tem ensinado, o Senhor nos tem guiado, salvado, dia após dia. Dia após dia, Senhor. Temos entendido qual seja a vontade do Senhor. Oramos a Ti, Senhor, nesta noite, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor não leve em conta nosso pecado. Não leve em conta a dificuldade que nós temos para entender, para compreender. Deus, não leve em conta, Senhor, a distância que nós nos encontramos de Ti. Mas receba-nos, receba todo aquele que tem buscado a Tua presença, receba todo aquele que, através da oração, tem procurado se aproximar de ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia, Senhor Deus, da tua igreja, do teu povo, perdido, muitas vezes sem rumo, muitas vezes confuso. Tem misericórdia, Pai. Se é assim a tua vontade, se é por misericórdia, é isso que nós entendemos. Tenha misericórdia de nós. Ensina o caminho que nós devemos andar. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Nós precisamos de ti. Cremos e a nossa fé tem nos dado esperança de que, nos aproximando de ti, alcançaremos a nossa salvação. Leva-nos a Deus, Jesus. Leva-nos até Deus. Só o Senhor pode nos ajudar. Amém. Amém.
Quero, meu Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. Quero, meu Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições. Invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus da minha salvação, Jesus. Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Oh Deus, Deus da minha salvação,
da minha salvação,
Jesus, para sempre o teu nome louvarei, cantarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Oh Deus, da minha salvação,
Deus,
da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Quero eu, Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições, te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez, das maravilhas que na minha vida.
Amém. Esses dias nós temos, Deus tem nos falado a respeito de nos aproximarmos, né, de Deus, chegar até Deus. E tem, será que tem uma razão para isso? Será que é importante, é necessário? Né? Chegar até Deus. Por quê? Porque certamente Deus tem nos falado isto. Por quê? A nossa salvação é chegar até Deus. Né? Moisés foi um mediador ali, falava com Deus, Deus falava com o povo. Moisés falava com Deus, falava com o povo. que estava ali no Egito. E Moisés, então, fez aquela ligação, né? Hoje, quem que fala com Deus por nós? Quem que leva a Deus as nossas orações, as nossas considerações, os nossos pedidos, as nossas questões? Muitas vezes nós estamos discordando, às vezes em dúvida, muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes nós não entendemos a Deus, né? Quem que pode fazer, quem que nos liga até Deus? Quem que vai até Deus para fazer isso para nós? Ou é nós mesmos que vamos a Deus? O que é que vocês acham? Então, essa nossa ida a Deus, se nós não formos até Deus, se nós não falarmos com Deus, nós vamos fazer a nossa própria vontade. Porque eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que Deus quer de mim. Então eu vou acabar fazendo a minha vontade. Eu vou fazer a vontade da carne e do pensamento. Eu vou fazer a minha vontade, porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus quer, né? E aí, pressionado, tentado, perdido, confuso, né? Principalmente na tribulação, quando as coisas esquentam realmente, quando a nossa cabeça está confusa, nós acabamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Não é assim? Nós não sabemos, se soubéssemos, faríamos a vontade de Deus. Mas é pressionados, tentados por causa das situações, por causa dos problemas, por causa das ilusões, muitas vezes, acabamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então, nós temos que ir até Deus, aproximar de Deus. É a nossa salvação, porque a nossa salvação é fazer a vontade de Deus. Então, é fundamental, é essencial que a gente vá até Deus. Foi o que Jesus fez. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo... Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Jesus sabia, lendo, estudando a lei, durante os seus 30 anos ali na sinagoga, né, pesquisando, olhando, meditando a lei, Jesus entendeu que precisava que a vontade de Deus fosse feita. Porque assim, a vontade da carne é a vontade do inimigo. Na carne não habita bem nenhum. A vontade da carne é a vontade do inimigo. Então Jesus falou: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, né? A minha vontade, não para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade de Deus. Alguém foi capaz, quando Deus se fez carne, ele desceu do céu, ele se fez carne, ele desceu do céu e se fez carne, ou seja, se fez homem, o homem chamado Jesus. Jesus então era Deus na terra, para quê? Para vencer o inimigo. Não sei se dá para você raciocinar. Imagina, todos os homens haviam pecado. Todos. Todos pecaram, destituídos estavam de Deus. Separados de Deus. Todos haviam pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos os homens, e por isso a morte. Toda pessoa passou a morrer por causa do pecado. Qual foi o pecado? Ter dado ouvido à serpente. Qual foi o pecado? Desobedeceu a Deus e ouviu a serpente. Não foi obediente a Deus, obedeceu a serpente. Então, todo homem, todos estavam na mesma situação. Para salvar a humanidade, um homem teria que vir, teria que existir, que fosse capaz de obedecer a Deus 100%. Né? Bastou uma desobediência. Por um pecado entrou o inimigo em nós. Estava de uma pessoa obedecer a Deus 100%. Você pode imaginar, pensar que seria realmente impossível que houvesse um ser humano que fosse capaz de obedecer a Deus 100%. Ao ser tentado, ao ser facilmente cairia. Deus vendo isso, ele falou: eu vou me colocar no lugar do homem para salvá-lo. Por isso que ele é o nosso Salvador. Então ele habitou no nosso meio, esteve conosco, viveu a vida que nós vivemos e foi obediente 100%. Ele obedeceu 100%. Foi obediente até a morte de cruz. Foi 100% obediente a Deus. Então, ali estava o homem que foi capaz de vencer o inimigo. Amém? Foi lá e crucificou na cruz. Ele pregou na cruz o inimigo. Aquele corpo que estava lá na cruz era o inimigo. A carne crucificada. Ele não fez a vontade da carne, hora nenhuma. Ele crucificou a carne. Amém? Então você imagina, você quer um carro, você compra. Você quer casamento, você se casa. Você quer dinheiro, você trabalha. É assim? Nós fazemos a vontade, muito mais a vontade da carne do que a vontade de Deus. Jesus fez o contrário, ele não fez a vontade da carne, ele não casou. Só por aí você já tem uma ideia da dificuldade que foi. Ele não casou. Mas ele será, com certeza, ele deve ter sido tentado com certeza ele foi tentado a casar, a ter mulher. No entanto, ele não teve. Amém? Não teve família, não teve casa. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Não tinha onde reclinar a cabeça. Não possuía nada. Não possuía nada. Quando ele precisava de alguma coisa, se ele quisesse comer, ele pedia a Deus a comida. Em determinado momento foi cobrado dele o pagamento de um imposto de alguma coisa, e ele pegou lá, mandou Pedro pegar, foi Pedro, não sei, pegar o dinheiro lá no peixe. Então, o que eu estou dizendo para você? Teve uma pessoa que conseguiu. E essa pessoa se tornou, o mediador entre nós e Deus. Essa pessoa, ele é um Moisés para nós. Ele se tornou o mediador entre nós e Deus. Amém? É ele que escuta a sua oração e fala com Deus. Amém? Então ele fala lá em João: ninguém vem ao Pai. João. Então, ninguém vem ao Pai. João 14, se não me engano. João 14. Hã? Olha aí, Fernando. João 14. Seis. Então, lê.
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Então ele se tornou o caminho. Ele se tornou a salvação, a vida. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Eu vim para que vocês tenham vida. A verdadeira bênção não é o carro, a verdadeira bênção não é o sexo, a verdadeira bênção não é o poder, o dinheiro, a verdadeira bênção não é o patrimônio que você tem, a verdadeira bênção não é. A verdadeira bênção é não ter nada. A verdadeira bênção é não ter nada. É não ter onde reclinar a cabeça. Amém? Eu lembro de falar lá um tempo atrás, se a gente tivesse uma bicicleta, a gente ia sofrer por causa da bicicleta. Se você tiver um metro de terra, você sofre por causa dele. Se você tiver um filho, você não sofre, não. Não sofre, não. Você morre por causa do filho. Não é não, Marcelo? Amém? Se você tiver uma mulher, você está lascado. Não, não? Que você se torna o quê? Escravo. Bom, acabou a sua vida, né? Você dividiu, você arrumou uma encrenca, pro resto da vida. Foi através dela que você arrumou o filho. Foi através dela que você deixou a sua casa, deixou seu pai, deixou sua mãe. Foi através dela. Né? Então, a verdadeira bênção não é essa. Eu vim para que vocês tenham vida. Agora imagina, com todo esse sofrimento, você tem mulher, filho, dinheiro, tal, casa. Essa é a razão do inferno que a gente vive. Amém? Eu pergunto a vocês, quem que pode nos ajudar? Quem que pode, que vai ter misericórdia quando você chega lá e fala assim, ô, eu estou enrolado com dívida, eu estou enrolado com isso, com problema, com perseguição, com não sei o que, com contrato, com mais isso, com mais aquilo. Quem que pode te ajudar? Senhor, minha casa está um inferno, não sei o que, mulher, filho, tá, meu filho não obedece, minha casa não sei o que, eu não combino com a minha esposa não combina comigo. Quem que pode te ajudar? Você resolve os seus problemas? Você consegue resolver os seus problemas? Não consegue. Você faz, tira daqui, põe aqui. Você adia os problemas. Você muda, às vezes, de lugar. Mas você não resolve os seus problemas. A gente muda de cor, muda de lugar. Às vezes complica mais ainda. Vai complicando mais ainda. Né? A gente sempre acha que tendo. Eu tenho um boi. Não, agora eu preciso de uma vaca. Né? Porque eu tenho um boi, preciso de uma vaca. Ou eu tenho uma vaca, eu preciso do boi. A hora que eu arrumar o boi, a hora que eu arrumar a vaca, eu sei que aí vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é. Quem que vai nos ajudar? Deus. A única pessoa que pode nos ajudar. É aquele Deus que se fez carne e habitou entre nós e que conseguiu. Aí você vai chegar para ele e falar, o senhor não... o que o senhor acha? O que o senhor pensa? O que eu poderia fazer? Eu estou com esse problema e mais esse problema. Aí ele chegou e disse e falou, vende tudo e dá para os pobres. E você vai resolver todos os seus problemas. Vende tudo e dá para os pobres. Ah, mas a minha mulher não deixa. Ah, mas o meu marido não deixa. E agora? Aí ele fala assim, então não vende. Amém? Então continua. Mas tenha paciência. Já que você não consegue vender, não consegue, você já está casado, você já tem os problemas, tá? Então paciência. Humilhai-vos, pois. Né? Ele tem sempre uma orientação segura para nós. Ele tem sempre uma palavra que vai nos ajudar. Então, quem que pode nos ajudar? Ele é o nosso ajudador. Quem que pode nos socorrer? Eu tô necessitado. O meu refúgio é Deus. Então, por que que eu tenho que me aproximar de Deus? Por que que eu tenho que buscar a Deus? Porque Ele é a solução para todos os nossos problemas. Leia 14:6. João 14.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, nós temos que aproximar de Deus, não temos? A nossa salvação não é ir até Deus? E como que nós vamos chegar? O caminho é Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Vinde a mim todos que estão cansados, eu te aliviarei. Claro que você vai ser aliviado. Conversa com ele. A hora que você conversar com ele muito, conhecê-lo, aí você vai descobrir que ele é o Deus que tanto você queria. A hora que você se tornar realmente amigo, companheiro, quero ser seu amigo, companheiro, etc. Né? Deus da minha salvação. Jesus, para sempre o teu nome louvarei. Por que que eu vou louvar? Porque eu fui lá e fui bem recebido. Jesus, para sempre o teu nome louvarei, porque eu fui até ele e ele compreendeu. Foi ele a pessoa que pôde me compreender. Foi ele a pessoa que me amou. O que eu não encontrei na minha mulher, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai, eu encontrei nele. O que eu não encontrei nos amigos, eu encontrei nele. Por que que ele se tornou para mim essa maravilha? Porque eu fui até ele. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu sei o que que você precisa, eu sei o que que você tem, eu sei qual é o seu problema. Ele nos conhece. Então, meu irmão, não demora não. Vai até Deus. Quando eu falo vai até Deus, vai até Jesus. A hora que você chegar lá, você vai descobrir que ele é Deus. Amém? Você vai conhecer. Conhecer o caminho é conhecer Jesus. Né? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Quando lá na frente Felipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Então, você não tem estado comigo esse tempo todo? Ainda você não entendeu que eu e o Pai somos um? Que quem me vê a mim vê o Pai. Então, quando eu chego e converso com ele, quando eu vejo, quando eu o abraço, quando eu estou entendendo perfeitamente. Achei, encontrei Deus. Então, essa pessoa, o próprio Deus, se tornou o mediador. É ele que faz esse meio de campo. É ele que faz essa mediação entre nós e Deus. O Deus desconhecido, nós vamos conhecê-lo. O Deus que até então era desconhecido, você vai conhecê-lo. Amém? Por isso é que Jesus entendeu perfeitamente isso. Hebreus 10, versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Isso é Jesus. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. Ele, Jesus, falando: no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Faz de mim o Filho de Deus. E ele fez a vontade de Deus. E ele conseguiu fazer a vontade de Deus. Fazendo ele a vontade de Deus, ele... Qual era, então, o Espírito com o qual ele ressuscitou? Qual foi o Espírito que estava nele na sua ressurreição? Né? Porque quem faz a vontade de Deus não pode ser a carne. Quem faz a vontade de Deus é Deus. A vontade da carne é feita pela carne. A vontade da carne é a carne que faz a carne. Paulo fala assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quando eu faço a vontade de Deus, é uma coisa que não é a minha vontade. Porque senão não seria a vontade de Deus. Pensa bem no que eu estou falando. Se eu faço a vontade de Deus, ela não é minha. A minha vontade não foi feita. Foi feita a vontade de Deus. Porque senão não seria vontade de Deus. Seria vontade da carne. Deu para entender? Explica. Pega o microfone e explica. Isso é importante. É importante entender isso. A nossa vontade, para que a vontade de Deus seja feita, a minha não pode ser feita. A minha não pode ser feita. Tem que ser feita a vontade de Deus. Explica, né? Vê se você consegue explicar melhor do que eu.
Melhor não tem jeito, né? Mas, pelo que eu entendi, você está falando assim: que se eu vou fazer a vontade de uma pessoa, no caso, a vontade de Deus, consequentemente, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu penso, aquilo que eu empenho, não vai estar em questão mais. Mas sim, qual que é a vontade dele? O que que ele quer disso? O que que ele espera daquilo? O que que ele pensa sobre aquilo? Aquilo vai começar a ser a minha vontade. A minha vontade vai ser a dele, não mais a minha. Não pude como explicar também.
Eu falei que não era fácil. Eu falei que não é fácil. Tenta outro aí, vamos ver. Toninho, consegue não, Toninho?
Eu acho simples. Se eu faço a vontade de Deus, né, não é a minha vontade que eu faço.
Não é.
Não é o que eu gostaria de fazer.
Não é.
Né, então, eu gostaria de tomar água, mas Deus não quer daquela forma. Então, se eu não tomo aquela água, eu estou fazendo a vontade de Deus, né, e não a minha. Acho que é simples assim.
O que mais? Theo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala: eu preciso saber qual é a vontade de Deus, né? A gente fala assim, né? Eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus, né? Muita gente às vezes fala assim: eu estou orando, eu comecei a namorar e eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus. Não, se você for casar, você pode orar a vida inteira que não é, não é a vontade de Deus. Você vai casar, você vai se casar, ficar satisfeito, pega sua mulher, vem no altar, tal, estou feliz porque eu me casei e tal. Orei a vida inteira. Foi, né, você é o meu amor, você é a, foi, né? Mas fique sabendo você que você não fez. Você orou e não fez a vontade de Deus. Qual? O que, que você fez? Você fez a sua vontade. O que, que você queria? Você queria aquela mulher com a qual você casou. Amém? Fique sabendo você que você não fez a vontade de Deus. Concorda?
Difícil, a mulher tá do lado aqui, né? Mas amém. É, a vontade de Deus, ela, na verdade, ela parece que é escondida aos nossos olhos. A gente não sabe realmente o que, que Deus quer.
É.
A gente não sabe o que, que Ele pensa. É, muitas vezes, nas nossas orações, a gente fala, Senhor, a minha vontade é essa, gostaria que o Senhor fizesse isso. Mas esquece do que Deus quer que seja feito, né? É. Se é que eu case, e agora descobri que não era, né? Mas se eu compro, se eu vendo, a vontade de Deus não é essa, é totalmente contrária à minha vontade.
É. Primo, você está sendo injustiçado. Você pensa que está sendo injustiçado. No seu relacionamento com a esposa, com o esposo, você está sendo injustiçado, às vezes, numa questão comércio, numa questão entre dá muito problema, exemplo, de herança. O Bruno lembrou logo, né, do problema, deve estar passando com uma coisa dessa natureza. Dá muito problema a questão de herança, sempre dá uma coisinha. O que que Jesus disse? Alguém que foi falar para ele sobre isso, ele falou: quem me colocou como mediador entre vocês dois? Então, problema seu, não é meu. Se você quiser fazer a vontade de Deus, sabe qual é a vontade de Deus, Bruno? Falei, Bruno. Lá no problema, você está tendo um problema lá, mais ou menos desse tipo? Não.
Está sendo resolvido.
Está sendo resolvido? Qual é a vontade de Deus?
É que dá tudo para quem está pedindo.
Não, você. Ah, eu estou no canal. Eu estou no canal. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Já pensou? O sujeito vem e toma sua mulher, o Lucas. E você não reclama. Ajuda a arrumar a mala, ajuda a arrumar os. Ajuda tudo lá. Não é assim, filha? Camila? Se alguém toma o que é seu, você não reclama. Você não reclama do sogro, da sogra. Você não reclama. É assim. Essa é a vontade de Deus. Então, se eu chego para Deus e digo para Deus, Senhor, eu estou sendo perseguido. Por que está sendo perseguido? Deixe isso para lá. Essa é a vontade de Deus. Completamente diferente da nossa. Né? Eu estou viúvo, estou querendo casar de novo. Meu Deus fala para você, não faz uma coisa dessa. Amém? Você não aprendeu, você não entendeu até hoje. É, mas eu queria saber qual era a vontade do Senhor. Amém? Quem pode nos ajudar? Amém? Por que que você tem que se aproximar dele? Por que que você tem que se achegar a ele? Quando a gente fala chegar a Deus, é a Ele, é a Ele. Você não vai a Deus sem ser através dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. É Jesus. Nós botamos aqui, o caminho é Jesus. Fique você sabendo que a razão do nosso sofrimento, a razão dos nossos problemas, é porque nós insistimos em fazer a vontade da carne e do pensamento. E é indo até Deus, é indo até Jesus, porque Jesus é o meu Deus, é que eu vou aprender. Eu vou chegar nele e vou dizer para ele: Senhor, então, me dá força. Senhor, então, tem misericórdia. Lembra da minha oração no começo aqui? Eu falei muito. Senhor, tenha misericórdia de nós. Por que que eu peço a Deus? Tenha misericórdia. Porque a minha vontade tem me feito sofrer. A minha vontade é que me separa de Deus. Jesus, nos dias da sua carne, né, Hebreus capítulo 5, buscou a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Então, Deus se fez carne, se fez homem. Deus se fez homem, se fez carne. Ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. E passou a ser o quê? Homem. Então, Jesus Cristo, homem. Eu preciso crer em Jesus Cristo, homem. Esse homem, amém? Que se tornou, Deus fez desse homem o Filho de Deus. Deus fez desse homem Deus. Deus fez, tem um versículo que fala assim, descobre aí, por favor. Deus fez dele Senhor e Cristo. Deus fez dele. Mas primeiro ele foi homem. Amém? E nos dias da sua carne, isso aí me ajudou muito a entender uma coisa: que todos nós temos os nossos dias na carne. Todo homem, inclusive o próprio Deus, se fez carne, quer dizer, teve os seus dias na carne. Antes de ser carne, eu era espírito. Rossini está passando pela terra. O Rossini, ele, um dia ele era espírito e entrou ali, quando foi concebido no ventre da mãe, ali entrou o espírito chamado Rossini. E ele passou, ele está passando pela carne. Ele teve a sua vida lá no ventre da mãe, que é a vida intrauterina, se não me engano. Ele teve aquele período ali, nasceu, e ele está passando pela terra. Rossini, nos dias da sua carne, né? Felipe, nos dias da sua carne, engordou, né, Felipe? Felipe, nos dias da sua carne. Bruno, nos dias da sua carne. Todos nós temos os nossos, nosso dia na carne. Jesus, nos dias da sua carne, fez a vontade de Deus. Então está escrito aí: O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Agora imagina, se ele, nos dias da sua carne, se preocupou Ele se preocupou com a vida. Ele se preocupou falando: e se eu não ressuscitar? E se eu não ressuscitar? Né? E se eu realmente morrer? Porque aquele que crê realmente passa da morte para a vida, vence a morte. Vence a morte. A morte não mais existe para aquele que venceu a morte. Jesus preocupou com isso. A morte não pode ser o meu fim. A morte não pode ser o meu fim. Então ele desceu a mansão dos mortos e saiu. Amém? Inclusive, eu sempre falo a respeito do credo que é rezado na Igreja Católica, é que ali tem as coisas que realmente são verdade. Só que precisa entender, né? Desceu a mansão dos mortos, desceu em outro, antigamente falava, desceu aos infernos. A morte, ela fica do lado do, a morte, ela fica do lado do inferno, onde ficam os mortos. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para cá. Ele passou aqui e voltou para cá. A morte não pôde segurá-lo, não pôde mantê-lo. Qual o versículo? Hã? Atos 2:16. Só para você ver, pega lá, porque é assim que a gente busca. Quando você vai orar, falar com Deus, você já leu, a palavra está ali na sua mente. Atos 2:16.
36.
Como?
Atos 2:36.
Isso. Aqui, ó, tá no, na minha Bíblia aqui, ó, eu ainda bem grifei bastante, está bem destacado. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, homem, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que que Deus fez dele Senhor e Cristo? Porque nos dias da sua carne, ele se preocupou. Ele não fez a vontade da carne. Fez orações e súplicas a quem eu podia livrar desse lado, a quem eu podia livrar desse lado. E livrou, Deus livrou ele. Por isso ele se tornou a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Senhor, o Senhor é a minha salvação. Se o Senhor não me ajudar, quem que vai me ajudar? É ele que ensina o caminho ao pecador. É ele que tira o pecado. Que quando você vai conversar com ele, ele vai te dar força, ele vai te dar sabedoria, ele vai aumentar a sua fé, porque ele é misericordioso, ele é bom demais. Conversa com ele, tenha afinidade com ele, Chegue cada dia mais perto dele. Aproxime-se dele. Porque ele é a sua salvação. Amém? Ele é a nossa salvação. Amém, gente? Tem muita coisa para falar, mas nosso tempo... Mas deu para entender? Por que você tem que se aproximar? Pois é. Se você não se aproximar dele, é como se você tivesse desprezado o sacrifício que ele fez. Não fazendo a vontade da carne foi um sacrifício muito grande, concorda? Não fazendo a vontade da carne foi um sacrifício muito grande. Porque não é fácil, não. Foi um sacrifício muito grande que ele fez. Se nós desprezarmos, tem um versículo que fala assim: onde iremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É, essas palavras, eu não sei onde é que está escrito. Sabe onde elas estão? Elas estão? Eu só sei que está aqui. Mas a palavra vem na minha boca, no meu coração. Eu sei isso. Essa história está na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Amém? Aliás, pega aqui, quer ver? Hebreus 8. Versículo 8. Versículo 10. Hebreus 8, versículo 10. Porque este é o concerto. Renata?
Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo.
Amém. Olha que coisa bonita. Olha que coisa boa. Medita nisso. Como que eu me tornei? Como que eu tenho me tornado filho de Deus? Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Como que eu tenho me tornado povo de Deus? Como é que eu sei que eu sou povo de Deus? Como eu tenho me tornado filho de Deus? Falando com Deus, ele tem colocado a sua palavra na minha mente, no meu coração. Eu falaria a noite inteira com vocês aqui. Não precisa nem, eu vou lembrando dos versículos e eles vão aparecendo aí. Aonde essa palavra está? Aonde? Na minha boca, no meu coração, na minha mente, né? E eu lhe serei por Deus. Aí sim, ele será o seu Deus. Aí sim, você será povo de Deus. É assim que Deus vai selecionar seu povo. É assim que Deus vai separar o joio do trigo. É assim que Deus vai separar o cabrito da ovelha. Amém? Aquele que tem Deus. Caso contrário, não seremos salvos pela graça. Pode ser que lá no juízo final você alcança a salvação. Mas a salvação pela fé em Jesus é assim. É falando com ele, e ele vai fazer isso. Essa é a aliança que eu vou fazer com eles, diz o Senhor. Vou pegar a minha palavra, pôr no seu coração, na sua boca, no seu entendimento. Você, todos vão entender. Todos vão entender. Todos. Hebreus 10, 11. Eu vou lembrando e o trem vai aparecendo, quer ver? Fala assim, aqui para diante, esperando que não. Todos me conhecerão. Onde é que está escrito? Todos me conhecerão. Hebreus 8, 10. Aqui, é 8.11,
E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão.
Isso, Renato, explica isso para mim. Ninguém vai, eu não posso fazer por você. Você vai até Deus. Todos precisam conhecer a Deus. Então ele fala aqui, ninguém vai poder dizer, porque todos me conhecerão, todos, os filhos de Deus, todos os filhos, todos aqueles que alcançarem, é porque ele falou com Deus. Todos aqueles que foram, é porque Deus colocou a palavra no coração dele, escreveu na mente dele. Ninguém vai ter outro jeito. É isso que ele está dizendo assim. E não ensinará cada um ao seu próximo. Não vai ter isso. Não tem como fazer isso. Nem cada um ao seu irmão. Não. O que que o Wender faz? O Wender, ele evangeliza. Ele vai ensinar a pessoa a ir até Deus. O que é que nós fazemos aqui? Nós incentivamos vocês a irem até Deus. Aquele pregador, o evangelista, ele é o mensageiro. Eu vim dizer para você que você tem que fazer isso. Vai até Deus. Amém? É dessa forma. Ninguém vai poder levar ninguém junto da sacola, não. Nós não vamos poder colocar a pessoa no ombro e levar. Não. É um por um. Todos. Porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Eu não posso levar nas minhas costas uma pessoa que não conhece a Deus. Amém? Pode ser filho, pai, mãe, pode ser quem for. Eu não posso levar uma pessoa que não conhece a Deus. Ela vai ter que conhecer a Deus. E eu acho que isso tem lógica, tem lógica. Não porque é bonzinha, boazinha, é não sei o quê, ajuda, mas não conhece a Deus, eu sinto muito, vai ficar. Né? Conhece o seu, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus falou conosco? Falou? Então, não pode, Regina, não pode perder tempo, porque o tempo é precioso. Não pode ficar questionando, discutindo, não pode ficar prejudicando, às vezes, a você mesmo. Amém? Vai humilhar-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Conversa com Ele. Vinde e arrazoemos, né? Vinde, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos ver o que, né? Apresenta as suas razões, mostra os seus problemas. E eu amém. Amém. A gente fica, às vezes fica assim, vendo vocês assim, muito parado. A gente fica assim meio preocupado. Será que ajudou em alguma coisa? Será que ajudou? Nayane. Amém. Matheus. Bruno. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, meu Deus, às vezes eu te chamo de Pai, às vezes eu te chamo de meu Deus, às vezes eu te chamo Senhor, mas é a Ti, Senhor, que eu estou me referindo, ao meu Salvador. É a Ti, Senhor, e o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que é ao Senhor que eu me dirijo. Porque eu creio que o Senhor está vivo. Eu creio que o Senhor está no meio de nós. Eu creio que só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor, Jesus, pode me compreender. Só o Senhor sabe que se passa dentro de mim, no meu coração, na minha mente. Só o Senhor conhece o meu sofrimento. É a Ti, Senhor, eu estou me referindo. Eu não tenho outro Deus, não tenho outro nome a quem eu possa me referir. Só o Senhor pode me entender. Só o Senhor sabe o que se passa dentro de mim. A minha vontade de fazer a Tua vontade existe. A minha vontade de Te agradar, Jesus, existe. E o Senhor sabe. Por isso eu venho até o Senhor, aos Teus pés, me aproximo de Ti, Senhor Jesus, na esperança de ser ajudado, na esperança de ser guiado. ajuda-me, Senhor. Ensina. Ponha no meu coração, na minha mente, no meu entendimento, a tua palavra. Amém. A tua lei, teu evangelho. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, por sua igreja, pelo seu povo, pela igreja que está aqui conosco, pela igreja que nos ouve, pela igreja, Senhor, que está junto de ti, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Amém.
Senhor, para onde eu irei, se só tu tens, eu sei, as palavras de vida eternas, eternas. As tuas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar em sua paz. Senhor, para onde eu irei, se só tu tens, eu sei, as palavras de vida eterna, eternas são as tuas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar em junto a ti.
Faz de mim um filho teu, quero estar onde estiveres, ó Deus meu. Senhor, para onde eu irei, se só tu tens, eu sei, as palavras de vida eterna. Eternas são as tuas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar junto a mim.
Amém. Amém. Abraça de longe, abraçar de longe, abraça espiritualmente, carinhosamente, né? Seu irmão, a sua irmã. E nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bem? Deus abençoe a todos.